Doutor Vítor Batista, por que motivo ser candidato ao quarto mandato consecutivo e estar na corrida com o mesmo adversário de há 2 anos?
É surpreendente ser o mesmo, há 2 anos, de novo reincidente na candidatura. Porquê é que é um mandato? Duas grandes questões. A primeira, eu sou presidente da Federação desde o segundo semestre de 2004. Quando assumi a presidência da Federação, o Partido Socialista era oposição no país e, ao nível de câmaras municipais, apenas tínhamos 5 presidências em 17 concelhos, isto é, o PSD tinha 12 câmaras, o PS 5. O que é que acontece hoje? Entretanto, tivemos 2 eleições legislativas, ganhámos as 2 legislativas. Tivemos 2 europeias, ganhámos umas e perdemos outras. E hoje somos maioritários em termos de câmaras municipais, isto é, passámos de 5 para 9 câmaras municipais. O PS, num outro momento, já tinha tido 9 câmaras municipais. Em todo o caso, este foi o melhor resultado eleitoral autárquico desde que há eleições democráticas em Portugal. Nós ganhámos mais uma Assembleia Municipal em voto direto, que foi a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, enquanto não ganhámos para a Câmara. Portanto, do ponto de vista global dos resultados eleitorais e do ponto de vista externo, julgo que é inquestionável o trabalho da Federação e os bons resultados que têm conseguido. Por outro lado, eu tenho uma leitura de que o país atravessa um mau momento. Um momento difícil, em que é necessário, evidentemente, dar bons contributos, não só para melhorar o que deve ser melhorado, mas, sobretudo, em particular, para nos prepararmos para um combate político. É minha convicção de que haverá eleições antecipadas no decurso do ano de 2012, início de 2012, final de 2011. E porquê? O Orçamento de Estado para 2011 vai passar, julgo que para mim é óbvio de que teremos Orçamento de Estado, porque se o Orçamento de Estado não fosse aprovado, isso provocaria eleições antecipadas de imediato. Havendo eleições antecipadas, com a Presidência da República a ser eleita, o novo Presidente a ser eleito em finais de janeiro, início de fevereiro, com resultados a ser publicados, demoram 30 dias para publicação, dissolução da Assembleia 3 meses, novo ato eleitoral, constituição do Governo, aprovação do programa, apresentação do Orçamento de Estado. Bom, nós tínhamos o ano 2011 sem Orçamento de Estado, o que seria fatal para a credibilidade de estar no Governo.
Com certeza, mas não estamos daí aqui para
não,
falar do Orçamento
de Estado. Daí que eu candidato-me, não, isto é tudo as razões pelas quais sou um candidato. Eu candidato-me porque entendo que ainda pode ser um bom contributo para os próximos combates eleitorais do Partido Socialista.
De que forma é que pode ser um bom contributo para os próximos desafios eleitorais do Partido Socialista?
Da mesma forma que foi o contributo da Federação para os resultados eleitorais que eu
candidato
indiquei.
Candidato a deputado novamente?
Claro, tenciono ser candidato a deputado. Isso é uma coisa que é óbvia. E quero dizê-lo claramente que tenho a consciência tranquila do trabalho que desenvolvi e que estou a desenvolver na Assembleia da República. Não só na defesa da linha programática do Governo, mas também, por vezes, construindo e ajudando à procura de melhores soluções.
E criticando também fortemente...
Está a ser gravado hoje, está a ser gravado hoje.
E criticando também, por vezes, fortemente o próprio Governo.
Não, acho uma certa piada
a isso.
Acho uma piada a isso. Não, isso não é rigorosamente assim. Desde logo, se eu não fosse uma voz na defesa do Governo, e se não fosse um dos intervenientes ativos na Assembleia da República, estamos a gravar hoje, que é quarta-feira, amanhã no debate de quinta-feira, lá estarei eu de novo na Assembleia da República a defender o Governo. E sou eu que irei fazer esse debate. Amanhã serei, quinta-feira, serei eu que irei fazer o debate sobre a situação orçamental do país e as condições económicas do país. Portanto, está a ver que nada disso corresponde exatamente à verdade. Eu bem sei que alguém procura lançar essa confusão. O que eu penso é que quem é deputado e presidente de uma federação, como a Federação Nacional do Partido Socialista, tem que ser solidário, tem de dar apoio ao Governo, ser solidário com José Sócrates, mas não pode perder, naturalmente, o seu sentido crítico e, sobretudo, não pode ser acéfalo. Eu recuso-me, como Presidente da Federação, a ser acéfalo. E a Federação de Coimbra teve sempre, ao longo dos tempos, uma grande autonomia e eu quero acentuar essa autonomia no respeito pelos órgãos dirigentes do Partido Socialista, em particular, o José Sócrates, que sou, desde a primeira hora, o seu apoiante, como todos sabem, apoiante em tempo em que falar José Sócrates era difícil. Ele foi Ministro do Ambiente, como sabe, e eu fui Governador Civil, e eu sou do tempo em que uma Comissão Política de Federação aprovou por unanimidade, por unanimidade, uma moção que não era nada simpática para José Sócrates como Ministro do Ambiente. E eu não contribuí para isso. Não estive e, portanto, sou seu apoiante. Agora, há quem queira confundir as coisas, mas isso é uma questão...
Há cerca dos motivos que o levaram a ir contra aquilo que havia dito quando se candidatou ao atual mandato, quando disse que seria a sua última candidatura.
Não disse absolutamente nada disso. Não está escrito em lado nenhum. Não. Eu não disse,
nem disse
que era...
ao partido.
Não o disse aos militantes. Não disse ao partido nem aos militantes. Não, isso não é rigorosamente verdade. Sabe que os mandatos no Partido Socialista são de 2 anos. Quando se fala em 3 mandatos, estamos a falar de 6 anos. Não estamos a falar numa eternidade.
E de 4 estamos a falar de 8 anos.
Estamos a falar de 6 anos. Não estamos a falar de uma eternidade. E eu não tenho a noção de que haja um limite de mandatos para quem obtém bons resultados. O limite de mandatos está previsto estatutariamente. Quando eu atingir o limite de mandatos previsto no estatuto, naturalmente deixar-me de candidatar. Não, essa não é nenhuma razão. Eu não disse em nenhum lado que não me candidatava. Isso nunca esteve em cima da mesa. Apenas e só disse o seguinte. Particularmente a alguns amigos, não garanti que me recandidataria. Tive dúvidas. E quero dizer sinceramente, se porventura não houvessem eleições antecipadas, tudo indiciaria que eu não me recandidataria. Não tinha a intenção de me candidatar em 2013. Mas em 2013 acontece que as eleições são exatamente agora, porque é a minha convicção de que há eleições antecipadas e não são em 2013.
Mas é só para assegurar o lugar
Não.
Um lugar na lista para os
deputados. Claro que não.
Então o que é que pretende?
Não, eu tenho trabalho feito. Quero dirigir o Partido Socialista e continuar a obter bons resultados.
O Partido Socialista, através da Federação de Coimbra. E tem ambições de vir um dia a dirigir o Partido Socialista a nível nacional?
Quero dirigir o Partido Socialista na Federação de Coimbra.
E a nível nacional, tem essas ambições ou não?
É para isso que o motivo é ser candidato à Federação Distrital do Partido Socialista. E essa é a minha motivação e é aquilo que, naturalmente, me move neste momento. E porquê? Porque tenho experiência, porque tenho trabalho feito, tenho resultados eleitorais e julgo que o Partido Socialista, neste momento, não pode mudar por mudar. Isto não é de mudar por mudar. Isto não é mudar na lógica do empurro. É lógica do empurro, já estás há muito tempo, sai agora que vou eu. Não é assim. Temos que avaliar resultados eleitorais. Nessa mesma lógica,
podemos
empurrar o Estado Geral, não. Nessa mesma lógica, empurraríamos o Estado Geral.
O seu adversário disse, nesta entrevista de Foz do Mondego, Rádio de Arias Beiras, que os seus mandatos têm-se pautado pela falta de liberdade, de solidariedade e de aproximação aos militantes.
Olha, a geneira é livre. E cada um diz o que quer na geneira, não é? Aquilo que eu lhe disse, tenho procurado unir o Partido Socialista. E tenho unido o Partido Socialista. Veja, por exemplo, que o meu opositor de há 4 anos, que foi o Dr. Luís Marinho, meu camarada Luís Marinho, é hoje meu apoiante. O próprio Manuel Machado, em que em determinados momentos houve tensões políticas, ele defendia uma coisa, defendia outra, é hoje o meu mandatário distrital. Eu fiz um grande esforço de unir o Partido Socialista. E até textos recentes que vieram ao público, isso é reconhecido num texto ainda recente que foi publicitado, ou foi público pelo meu camarada Rui Namorado, fazia referências a isso e fazia referências aos bons resultados eleitorais da própria Federação. Portanto, isso tem o valor que tem. Eu ando numa lógica política, não é na história do mal dizer ou da maledicência, não vou por aí, porque eu estou aqui com propostas para afirmar a Federação de Coimbra.
Então quais são os seus projetos para a Federação, se ganhar o quarto e último mandato, o que é que vai fazer de diferente, que projeto é que tem para a Federação Distrital do PS?
Os socialistas são inteligentes, não é se ganhar, os socialistas são inteligentes. Os socialistas sabem a quem têm de apostar, porque sabem...
Não há resultados...
Só que quanto aos votos a gente sabe o resultado. Mas os socialistas são homens inteligentes e sabem observar quem é que tem trabalhado intensamente no PS e quem é que tem conseguido resultados. E quem é que tem a coragem, em determinados momentos, de dizer não. Porque isto em política também tem que se ter a capacidade para dizer não. E aquilo que move nesta candidatura são projetos importantes também para o Distrito de Coimbra. Eu tenho na minha moção, que já é pública, embora ainda tenha de sofrer uma alteração, uma ligeira melhoria, numa matéria que também já está redigida essa parte, mas na moção que já apresentei à comunicação social, movem-me 2 questões nacionais. E aponto 3 distritais. Em termos de resumo, muito mais coisas lá estão, em termos de organização interna, de mobilização do partido, etc. Mas não vou, exatamente, em termos de síntese. duas questões nacionais. Um é a questão das reformas. Eu não me conformo com a situação das reformas em Portugal. Reformas em Portugal hoje, para haver um reformado, tem que ter 65 anos e 30 anos de descontos. E com 65 anos e 30 anos de descontos não tem nenhuma penalização. Em contrapartida, um cidadão que tenha 60 anos e 40 anos de descontos tem penalização. E a penalização oscila entre 20% e 30%. É 6% ao ano, como não tem 65%, se tiver 60 faltam 5 anos, e está tudo dito. Quem são estes senhores, quem são estes cidadãos que neste momento estão com 40 anos de serviço e 60 anos de idade? Ou 62 anos de idade e 40 e tal, ou 60 anos de idade e 42 anos de serviço, são exatamente as pessoas que começaram a trabalhar muito jovens. Foram aqueles que não tiveram acesso ao ensino, que vinham de classes trabalhadoras, oriundas das classes trabalhadoras. Foram aqueles que a vida não lhes foi fácil, que começaram no mundo do trabalho aos 14 anos.
Só para lhe recordar que temos 35 anos. Minutos de entrevista e está a esgotar o seu tempo.
Eu estou, mas se deixar esta proposta já não é nada mal. E resumo já esta. E, portanto, aquilo que me preocupa neste momento é uma coisa muito simples. É que estes cidadãos que começaram a trabalhar aos 14, 15 anos, que começaram a ser penalizados no início da sua vida, agora no final de vida continuam também a ser penalizados. E têm que estar aos 65 anos e são reformados com 40 e 45 anos de contribuição. Em contrapartida, outros com 65 anos têm 30 anos e não têm nenhuma penalização. Resumindo, é muito simples. Quero uma proposta.
Quais são os três desígnios distritais?
Quero defender uma lógica que é muito simples. Qual é a lógica? É que a reforma resultem, não da idade, mas do somatório da idade e das contribuições. É do somatório dos dois, até porque nós sabemos que há profissões de desgaste mais rápido, sabemos que há profissões em que as pessoas duram mais tempo, menos tempo, quem trabalha durante a noite e descansa durante o dia não é a mesma coisa que trabalhar durante o dia e descansar durante a noite. Portanto, o homem também é uma máquina e também se desgasta em função do trabalho que vai desenvolvendo. E eu quero, naturalmente, que estas pessoas, quando saiam do mundo laboral, saiam do mundo laboral para a sua idade, e, naturalmente, pelos anos que contribuíram para o sistema de segurança social. Três propostas.
Ou uma coisa ou outra.
Não, a somatória dos dois.
A somatória
dos
dois.
Não quero isso, uma coisa ou outra, não. Quero a somatória dos dois. Três propostas de âmbito distrital. Uma questão de método de superfície. Quando surgem algumas nuvens, eu não esqueço que era governador civil quando o método de superfície foi anunciado em Coimbra. E foi anunciado em fevereiro de 1997, primeiro-ministro o engenheiro António Guterres. E houve uma decisão desse Conselho de Ministros, o primeiro Conselho de Ministros realizado fora de Lisboa, que foi feito em Coimbra. E aí resultaram dois projetos. Eu estive nessa reunião do Conselho de Ministros, com o Dr. Manuel Machado, então Presidente da Câmara de Coimbra, a convite do próprio Primeiro-Ministro, e aí saiu uma decisão que foi construir a Ponte Europa e o Metro de Superfície. A Ponte Europa começou com o engenheiro António Guterres, depois terminou já com o Dr. Grão Barroso. O Metro de Superfície demorou muito mais tempo. E começou agora com o engenheiro José Sócrates. Em tempo de nuvens, e eu conheço as dificuldades financeiras do país, aquilo que eu assumo na minha moção e que me vincula a mim e espero ganhar e ter também o apoio nesta moção dos socialistas de Coimbra é muito simples. Considero grave que se abandone este projeto. O Partido Socialista, se porventura o método de superfície for abandonado, pagará de forma intensa do ponto de vista da sua credibilidade externa, relativamente no Conselho de Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra. Por isso, eu digo na minha moção, não ao abandono, sim à recalendarização física e financeira do projeto. E porquê? Porque conheço as dificuldades do país. E uma coisa é recalendarizar física e financeira, e outra coisa é abandonar. Entendo que a segunda fase pode e deve ser recalendarizada, pode ser reequacionada em termos do investimento e do seu faseamento. Agora, abandonar este projeto é fatal para Coimbra, para estes três concelhos, e é fatal do ponto de vista político para o Partido Socialista.
Sim, sim.
Mais uma outra questão, a via da margem esquerda. Eu, quando falo de autoestradas, há muito que eu defendo autoestradas pagas entre Coimbra e Figueira da Foz. Entre Coimbra e Figueira da Foz e as autoestradas no país. Eu me referi a Coimbra e Figueira da Foz para fazer a ligação com a margem esquerda. Eu era governador civil e fui o rosto da iniciativa de uma autoestrada Coimbra e Figueira da Foz. Não foi mais ninguém. A criatividade foi minha. Na altura falava-se no IP3, como bem se recordo. E eu vi com a autoestrada. Na altura, o Dr. Manuel Machado, o saudoso Aguiar de Carvalho e José Manuel Antunes em Montemor o Velho não queriam a autoestrada com pagamento de portagem. E eu insisti que deveria ser pago a portagem. Eu sabia que mais tarde ou mais cedo teríamos de pagar, como é evidente, a questão da portagem. E por isso mesmo defendi e convenci-os, ou há autoestrada com portagem paga ou não há autoestrada. E assim foi, a autoestrada foi construída. Eu já na altura, portanto, há mais de 12 anos, já defendia a autoridade das completamente portagem. E tenho legitimidade de defender isto
mas,
no
mas
meu...
Mas o trouxe-feira da Força Santa Eulália não tem portagem. Continua a defender...
Não, este... continuo. Não, sempre defendo. Eu defendo pagamento de portagem em todas as autoestradas. Isso é para mim.
Mas também no trouxe-feira da Força Santa Eulália?
Eu defendo pagamento de portagens em todas as autoestradas. Para mim, isso é uma questão que me...
Mas não está a responder objetivamente à minha...
Não, a portagem da autoestrada...
Da Figueira a Montemor não há portagem.
É de Montemor, porque a outra parte estava construída. Outra parte estava construída. Aquilo que eu defendi sempre foi Coimbra até onde estão as portagens à entrada do Conselho, à saída do Conselho de Montemor.
Portanto,
isso aí não há menor dúvida. Mas eu quero continuar o raciocínio.
Mas tal como está, está bem? Ou seja, sem portagem,
sim, está bem. Não há nenhuma razão para alterar aquilo.
Seguindo em frente.
Não há nenhuma razão. Mas eu quero terminar o raciocínio. O raciocínio é muito simples. Na altura fui o rosto dessa decisão. Tal qual também defendi a autoestrada Marinha Grande, Mira, com pagamento de portagem. Não foi o doutor Santana Lopes. O doutor Santana Lopes não tem nada a ver com isto. Quero que fique claro, porque para aí na Figueira da Foz uma grande confusão. O doutor Santana Lopes nada tem a ver com a autoestrada. A autoestrada foi tratada por mim, com o engenheiro João Carvinho, e foi anunciada. Foi uma passagem aqui breve, com a história do helicóptero, em que eu admito que... Fui levado por simpatia e percebi logo que outros estavam a tirar os louros daquilo que não tinham feito, comentei logo na altura, mas também defendi a autoestrada Marinha Grande, a medida com portagem paga. E quero dizer, na altura deram-me como participação ou como contributo para o pagamento da autoestrada uma questão que era a melhoria da via da margem esquerda. Foi construído entre Taveira e Arvila, a melhoria da margem esquerda, pela margem esquerda até Montemor o Velho, está construída, está abandonada há 12 anos, ficou à saída da Arvila. E eu assumo, porque sou o rosto vivo, e vivo no combate político, diário, que fui o rosto na altura que deu visibilidade a essa questão.
Só, doutor,
é aqui que eu assumo
de novo colocar...
Não estou a dizer o que fiz e aquilo que vou defender a minha moção. Vou defender a minha moção, consagro a minha moção, a continuação da Arvila até Montemor o Velho.
Muito bem.
E explico as razões pelas quais faço isso.
E a terceira e última? Há mais alguma...
Vou criar um fórum, quero criar um fórum, num tempo em que o cidadão se afasta muito dos partidos políticos. Eu entendo que é à altura de chamar de novo o cidadão aos partidos políticos.
Porque,
há sua inscrição.
Porquê é que só se lembrou agora? Porque os cidadãos
não
já estão afastados dos partidos
políticos. Temos as novas fronteiras. Só que eu penso que deve dinamizar aqui do ponto de vista da própria Federação. E não nesta lógica, mas numa outra lógica. Na lógica das próprias decisões. Quero com isto dizer o seguinte. Dinamizarei um fórum que será com uma designação de Conselho de Opinião, configurado num Conselho de Opinião, de consulta aos órgãos da Federação, para podermos debater mais as questões que interessam aos cidadãos em geral e aproximar mais dos partidos políticos, daqueles que estão distantes dos partidos políticos e que cada vez estão mais ingressos nos partidos políticos. Julgo que é também uma atitude construtiva e da aproximação da sociedade civil.
Quem é que está consigo nesta sua quarta recandidatura à liderança da Federação de Coimbra, do PS? Quantos autarcas têm? Quantos presidentes de Câmara têm? Quantos presidentes de concelhias estão com a sua...
Presidentes de Câmara, todos os que são militantes do Partido Socialista. Todos os que são inscritos no Partido Socialista me apoiam.
E presidentes de...
Presidentes de concelhia. Figueira da Foz, Presidente da Conselho de Figueira da Foz, Montemor o Velho, Coimbra, Soura, Condeixa, Penela, Poiares, Cantanhede, Coimbra já disse, Penacova, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela...
Mas isso não lhe garante a reeleição?
Não, quem garante a reeleição são os militantes do Partido Socialista quando forem votar. Evidentemente que em matéria eleitoral só se ganha quando se contam os votos. Mas quero dizer hoje aqui uma coisa. Para além destes institucionais, quer do ponto de vista externo, no poder autárquico, quer do ponto de vista da representatividade do próprio Partido Socialista, quero dizer que já subscreveram a minha candidatura mais de 2 mil militantes e que irei publicitar num jornal de campanha que apresentarei em breve e não deixarei de dizer os nomes todos. Como é evidente, espero ultrapassar e chegar muito próximo dos 2.500 militantes a apoiarem e a subscreverem a minha candidatura.
Já disse que, se ganhar, quero voltar a ser candidato. Liderando a lista?
Não. Esta é a minha última candidatura.
Como candidato à Federação?
Não, quero ganhar as eleições, estou candidato a ganhar as eleições, e este será o meu último mandato Não mais me candidatarei.
Se houver eleições antecipadas, se houver eleições antecipadas, já disse que quer ser candidato a deputado.
Sim, não vejo nenhuma razão.
Liderando a lista?
É um bom desafio. Sabe que para liderar a lista do Partido Socialista, as lideranças das listas do Partido Socialista são conjugadas com o secretário-geral do Partido Socialista. E eu não esqueço que tivemos que, como cabeça de lista, a última cabeça de lista foi a doutora Ana Jorge, que é Ministra da Saúde. E, portanto, não vou aqui antecipar nada. Não vou antecipar nada. Mas questiono-me a mim.
Gostava de ter sido o doutor Vítor Batista.
Não, nas últimas eleições concordei. Concordei.
Mas nas próximas.
E fui ouvido. Nas últimas eleições concordei.
Mas nas próximas, se houver eleições antecipadas e se, entretanto, ganhar a federação, faz questão de ser o cabeça.
Vou responder com todo o gosto. Então, nas últimas eleições, foi dialogado comigo, como foi sempre dialogado, a questão do cabeça de lista. E, portanto, o cabeça de lista para mim é muito simples. Já é, a meu ver, interessante que já alguém admita a possibilidade de eu ser cabeça de lista. O que já não é mau. Também, confesso, para quem tem exercido cargos de âmbito político e quem é um rosto visível hoje do próprio Partido Socialista a nível nacional, também não vejo nenhuma razão porque é que não deveria ser. Mas eu quero dizer muito abertamente. Eu sou uma pessoa com muito sentido de responsabilidade e tenho ambição moderada. Eu não sou das pessoas que estão com uma ambição desmedida e que, eu diria, tipo cilindro, passam por cima de tudo. Não, não faço isso. Tenho princípios na vida e respeito esses princípios. Portanto, o cabeça de lista de Coimbra será dialogado por mim, garantidamente, e para a Direção Nacional, particularmente o secretário-geral do Partido Socialista, ou quem ele delegar na constituição de listas, como não poderia deixar de ser. Agora, não aceitarei qualquer cabeça de lista em Coimbra. Isso não. Aceitar qualquer cidadão para cabeça de lista em Coimbra, não. Como sempre fiz anteriormente. E sempre fui respeitado. E sempre fui respeitado. Quero aqui reafirmar que todos os cabeças de lista que foram pela lista de deputados do Sítio de Coimbra, todos tiveram o meu agremã e, curiosamente, foi dialogado comigo próprio e houve momentos até que se equacionaram várias possibilidades. Várias possibilidades. Portanto, tem existido um diálogo correto, adequado, construtivo, responsável, que é assim que eu estou na política e não
doutor. Se José Sócrates for novamente chamado a ir às urnas antes de terminar a atual legislatura, contará com o seu apoio?
Claro.
Mesmo para se recandidatar a secretário-geral, também para
posso secretário dizer o seguinte, há aqui um conjunto de equívocos. Eu bem sei que alguns até parece que são, enfim, embaixadores e representantes, seja do que for. Há dias houve uma entrevista num órgão de comunicação social escrito e houve a tentativa de dizer que estariam a mando de alguém. E até insinuaram com o José Sócrates. Eu quero dizer que tive, ainda não há muito tempo, para ser mais preciso, há cerca de 10 dias, um telefonema com o Dr. Engenheiro José Sócrates, Primeiro-Ministro e Secretário do Partido Socialista, e quero dizer que em nenhum momento senti que ele tivesse alguma coisa a ver com as declarações deste órgão de comunicação social escrito. E bem pelo contrário, de resto, não é surpresa para mim, porque outra coisa não esperaria do engenheiro José Sócrates. Ele conhece-me bem, conhece o meu estilo.
Terá o seu apoio se for a
ele conhece o meu estilo, sabe que eu não sou pessoa passiva, sabe que eu sou defensor das minhas convicções, mas sabe que eu sou solidário.
Doutor,
serei solidário com ele, apoiá-lo-ei, se ele for candidato a Primeiro-Ministro, quanto a nova candidatura à Secretário-Geral. Quando ela vier e virá a breve prazo, naturalmente não deixarei de apoiar. Com todo o gosto, apoiá-lo-ei.
E o Dr. Vítor Batista...
Se ele se candidatar, apoiá-lo-ei.
Existe a possibilidade do Dr. Vítor Batista vir a ser candidato?
A quê?
A Secretário-Geral.
Está a brincar comigo.
Não estou a brincar.
Está a brincar comigo.
Esta entrevista é muito séria.
Está a brincar comigo. Não, para ser candidato a Secretário-Geral é preciso, evidentemente...
Ser militante do PS.
Não, e é preciso, evidentemente, ter projeção nacional. Quer dizer, há formas de candidatura.
Mas acabou de dizer que tem projeção nacional.
Há formas de candidatura. Não, projeção nacional e experiência governativa, que ainda não passei pelo governo. Quer dizer que há formas de ver a política e de estar na política. Eu tenho a exata medida da minha ambição e do meu pé e do passo que posso dar. Com outros não acontecerá assim, penso eu, mas eu tenho essa exata medida. E naturalmente que o Partido Socialista tem um conjunto de técnicos, quadros políticos, estão à altura do Partido Socialista quando esse problema se equaciona.
Mas por enquanto, José Sócrates é um bom secretário-geral.
Até lá.
Por enquanto, José Sócrates é um bom secretário-geral.
Sim.
Será também um bom secretário-geral e um bom candidato no cenário de eleições antecipadas?
Tem sido um bom secretário-geral.
Será também um bom...
Um bom candidato a primeiro-ministro, claro. Não tenho grandes dúvidas que ele será candidato. Não tenho qualquer dúvida que ele será candidato.
O tempo corre e temos de ser... Pedia-lhe que fosse mais objetivo a responder. Já disse que quer ser deputado, mas pergunto-lhe... Estará disposto ou disponível para repetir uma experiência numa candidatura autárquica? Já foi candidato a Coimbra e perdeu.
Não tenho números horizontes. Não penso.
Nem a Figueira da Foz, que é o eterno não, candidato disponível.
A Figueira
candidato...
da Foz está muito bem entregue. Tem um atual presidente, está no primeiro mandato, está muito bem entregue. E espero é que continue com o bom trabalho e a ganhar as eleições.
Mas o doutor gostava de candidatar à Figueira da Foz.
Porquê? Se quisesse candidatar, quem estávamos nas últimas. O que quero lhe dizer que insistiram comigo. Para me candidatar à Figueira da Foz. O anterior presidente da concelhia, o João Paredes, falou comigo e tentou-me sensibilizar para eu ser candidato. E eu disse que nem pensasse isso, que não seria candidato. A minha experiência em Coimbra, embora não sendo uma má experiência, porque era um mandato, foi no primeiro mandato da Dra. Encarnação, numa coligação com o CDS e com o Partido Popular Monárquico, portanto, num tempo difícil, como todos sabemos, de resto foi o pior resultado eleitoral autárquico nacional desde sempre, do Partido Socialista, desde sempre, que há eleições autárquicas livres em Portugal. Portanto, eu não fui também de que fugi à situação. Foi uma experiência para mim suficiente. Não tenho a intenção de me candidatar neste momento a nenhuma Câmara Municipal.
Está a responder. A inscrição de novos militantes... Toda a celeuma que se levanta em torno das fichas é já um déjà vu no PS, quando se aproximam eleições internas. O doutor não acha que desta vez foi longe demais, como comprovou o próprio Conselho de Jurisdição e também o próprio Secretariado Nacional, ao não lhe dar razão e ao pôr-se ao lado do Secretário Nacional Adjunto André Figueiredo?
Olha, se eu não tivesse a certeza da minha razão, não teria apresentado recurso do Tribunal Constitucional.
Já apresentou?
Já apresentei recurso do Tribunal Constitucional.
Não recua, portanto...
Nenhuma vírgula. Eu só aumento convicções. E quando tenho ideia de que estou certo e de que aquilo que foi feito foi mal feito...
Então tentaram tramá-lo, foi?
E aproveito para esclarecer. Já que levantou o problema, aproveito para esclarecer. É evidente que eu não me quero desgastar politicamente com essa matéria. Não estou interessado em debater isso. E por isso entreguei um advogado. Posso lhe garantir que ontem deu entrada no Tribunal Constitucional o respectivo recurso. O recurso da decisão do Conselho de Jurisdição Nacional. Porquê? Eu não compreendo como é que militantes inscritos com o número 123 mil não podem votar. Sabe que as inscrições de militantes do Partido Socialista é por entrada sequencial. E como é que militantes com o número 124 mil podem votar? E depois não compreendo como é que militantes inscritos no dia 1 de Abril podem votar quando os estatutos dizem que os cadernos eleitorais têm que estar encerrados até ao dia 31 de março. É o final do mês de março. O mês de março tem 31 dias, 31. Portanto, o caderno eleitoral, no caderno eleitoral, nos termos dos estatutos, não podem, ou não deveriam estar militantes que estão, evidentemente, com data de 1 de Abril, quando deviam estar os cadernos eleitorais encerrados a 31 de março.
Doutor, estamos...
Mais uma questão. Mas nesse recurso, já ganhei uma parte. Os militantes que eram da JS e que se inscreveram no PS, e eram 50 e tal, esse já foi ganho. Portanto, já podem votar e não faziam parte dos cadernos eleitorais. Uma vitória já está feita. Somos militantes do Partido Socialista e da Juventude Socialista. E também não percebo como é que dão despacho favorável a 50 e tal, 58 salvo erro, e 10 ficam de fora. E o que a jurisdição fez foi uma coisa muito simples. A jurisdição refugiou-se numa questão formal, dizendo que eu tinha 7 dias para reclamar. E esqueceu-se um pormenor. É que, em Coimbra, eu pedi entregar-me os cadernos eleitorais no dia 27 de agosto. E eu reclamei ao terceiro dia, a seguir ao dia 27 de agosto. E a COC foi constituída no dia 24. Lisboa ignorou intencionalmente que a COC em Coimbra tinha sido constituída ao dia 24.
Doutor, estamos
esse problema para mim não interessa.
Estamos a 5 minutos.
Aguardo a decisão de agora do Tribunal Constitucional.
Estamos a 5 minutos do fim. 5 minutos são 5 minutos, porque não temos mesmo mais tempo para conversar. Responda-me, por favor, muito telegraficamente. Há militantes que se queixam de estarem a sofrer fortes pressões dos dois candidatos nesta fase fase de campanha para as eleições. Que tipo de pressões é que a doutora anda a fazer junto aos militares?
Eu não faço pressões a ninguém, não tenho de falar. Eu até quero dizer o seguinte: eu não ando no terreno há 2 anos, nem depois de perder umas eleições continuei a fazer campanha. Não. Eu não tenho feito isso. Eu comecei a minha campanha durante o mês de agosto, um mês que a maior parte das pessoas estão de férias. Aquilo que lhe posso dizer é que estou a fazer sessões com grande elevação e com grande sentido de responsabilidade. Não personalizo os meus debates. Eu tenho sido elogiado por isso, mesmo tipo, independentes.
Que tipo de...
Mas apenas quero dizer só uma questão que há pouco disse e que não ficou clara. A ratificação do Estado Nacional foi a ratificação de uma decisão de um secretário nacional adjunto que não tinha competência para o efeito. E, portanto, o Secretariado Nacional não tinha outra solução a fazer. Ou voltava tudo ao início, ou ratificava a decisão que tinha sido assumida. Porque quem assumiu essa decisão na altura não tinha competência. E por isso foi feita a ratificação. Mas não foi feita para todos os efeitos. É um dos aspectos, por exemplo, que o advogado recorre para o Tribunal Constitucional.
Doutor, que tipo de relação tem a distrital do PSF Figueira de Coimbra com a Conselhia da Figueira da Foz? A segunda mais importante do distrito.
É um bom relacionamento.
Tem sido um relacionamento institucional proporcional à importância que a Conselhia tem.
Tem sido um bom relacionamento. Quero dizer que sabe que eu na vida política tenho apanhado desilusões, mas tenho feito muitos amigos. O atual Presidente da Conselhia, para além de tudo, é um amigo pessoal que eu tenho. Não é? Tenho tido um bom relacionamento com todos.
Como
procuro atenuar conflitos. A missão de um Presidente da Federação é atenuar conflitos. Como? Não é como outros que mal chegam, começam a potenciar os conflitos e a divisão. Eu tenho procurado unir o partido, atenuar conflitos. Outros mal chegam e têm menos militância há menos de um ano na Federação de Coimbra e procuram logo acentuar conflitos e veem aquilo que qualquer cidadão normal e qualquer militante do Partido Socialista não vê.
Como e porquê foi envolvido no processo judicial de Luís Vila?
Não, esse problema está mais esclarecido, não tem nada a ver com isso. O único problema que existe relativamente ao meu nome que aparece é porque fui candidato à Câmara Municipal de Coimbra em 2005. Apenas o Luís Vilar entregou um cheque dele ao mandatário financeiro. O mandatário financeiro recebeu legalmente o cheque que o Luís Vilar entregou, emitiu o respectivo recibo em nome de quem entregou o dinheiro e em nome de quem entregou um cheque, porque, como sabem...
Mas recebeu então apoio financeiro de Emílio Mendes ou não?
Não, não. Emílio Mendes. Eu desconheço quem deu o dinheiro ao Luís Vilar. O Luís Vilar é que poderá esclarecer isso. Uma coisa é o senhor Emílio Mendes, que eu desconheço, deu, se não deu, pelos vistos, disse agora que deu, mediante umas gravações que haverá, umas gravações foram feitas. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte: quem entregou o dinheiro à candidatura e ao mandatário financeiro foi o Sr. Luís Vilar, que entregou 5 mil euros. Entregou os 5 mil euros e foi-lhe emitido o respectivo recibo. Se deram esse dinheiro ao Sr. Luís Vilar ou não deram, é um problema que ele terá de esclarecer e que, pelos vistos, já esclareceu. E pelos vistos, confirmou que lhe tinham dado o dinheiro e que tinha sido o Sr. Emílio Mendes. Quero dizer que o Sr. Emílio Mendes poderia ter dado à candidatura, não vejo nenhum problema que não fizesse, é legal. Se o Sr. Emílio Mendes quisesse dar a candidatura, poderia ter dado diretamente também, porque é legal, não há nada de ilegal. Poderia oferecer. Está previsto, não é essa possibilidade. Em função do montante que está em causa. Não poderia dar o que quero. Aquele montante poderia oferecê-lo. Bom, por lá atrás sua razão, não sei qual foi a sua motivação, para ir entregá-lo a terceira pessoa, que por sua vez o entregou. É um problema que não me diz a respeito. É uma questão perfeitamente legal a entrega de Luís Vilar desse montante.
Então porquê é que foi
montante,
chamado
quem?
O doutor, porquê é que entrou neste processo?
Como testemunha, eu sou indicado como testemunha, entro no processo indicado como testemunha, segundo me agora consta, pelo Ministério Público. Com todo o gosto, esclarecerei. Eu fui ouvido na judiciária e esclareci isso. Aliás, quando me levantaram esse problema, nem sabia se o Luís Vilar tinha entregue algum dinheiro. E foi do próprio local que liguei para o mandatário financeiro a saber se ele tinha entregue algum dinheiro.
Deixa-me informar
disso. Não preocupe. Olha, durmo sossegadamente, tenho a consciência tranquila e digo-lhe mais. Insinuações é que eu não desejo ver. E insinuações em tempo de campanha eleitoral. Porque essa situação é uma situação claríssima. Aquilo que foi entregue ao mandatário financeiro foram 5 mil euros em cheque do Sr. Luís Vilar. A origem do dinheiro. O Sr. Luís Vilar esclarece que eu desconheço completamente isso. Ele é que trata de fazer isso.
Porque deixou de falar com o Dr. Mário Rivo, o seu adversário, pelas segundas eleições para a Federação Distrital do PS consecutivas. Uma vez que falam, tanto um como o outro, falam em unidade do partido, que sinal é que estão a transmitir aos militares?
Não deixei, na hora eu cumprimentei.
Sim, mas foi um cumprimento frio que eu pude testemunhar.
Eu posso dizer o seguinte.
Foi um cumprimento frio que eu pude testemunhar. Eu coloquei a mesma pergunta ao seu adversário, por isso.
Posso dizer o seguinte, não há nenhum
esteja
problema.
À vontade
não tenho
para
nenhuma questão. Eu vou-lhe dizer, eu cumprimento. cumprimento as pessoas.
Sugeriu-me que lhe fizesse essa pergunta, assim que me deixa, já ia fazer.
Essas habilidades para mim são habilidades de segunda. Eu quero dizer, são habilidades de segunda. Eu cumprimento as pessoas todas. Já lhe vou lhe dar aqui um exemplo de uma pessoa que não me apoia, que é o Vítor Cunha, aqui na Figueira da Foz, e com o qual eu mantenho uma relação excelente. Mas, não me apoia, e na semana passada falei com ele pelo telefone.
Mas é diferente porque o engenheiro Vítor Cunha não é seu adversário na distrital.
Está bem, mas eu estou-lhe a dizer um exemplo. Não,
é Mário Veve que apoia o Dr. Vítor Batista há 4 anos.
Posso dizer o seguinte? Deixa-me terminar este raciocínio, porque isto é importante.
Vamos terminar o raciocínio.
Para lhe demonstrar, isto é importante. Para lhe demonstrar que nada tem a mesma coisa com a outra. Eu tenho o Vítor Cunha que me disse há dias que não me apoiava. Disse: não apoio. Eu sou teu amigo, mas não te apoio. E eu rio-me com aquilo, vão-me rindo. Há muitos, uns apoiam, outros não apoiam. E não deixo de ser amigo dele, e não deixo naturalmente de conviver com ele, e até em determinados momentos ser solidário com ele, não deixo isso. Bem, pelo contrário, sou pessoa solidária. Eu, evidentemente, que tenho para mim na vida política alguns princípios. E não escondo que foi para mim uma surpresa a candidatura de há 2 anos do meu camarada Mário Ruivo, sobretudo uma surpresa de quem, tendo-me apoiado, que não me apoiou a primeira vez, é portanto preciso dizê-lo, que não me apoiou a primeira
vez. Mas apoiou na segunda.
Que não foi preciso. Apoiou por motivos materiais, por interesse pessoal.
Que tipo
por interesse pessoal. Peço desculpa, mas por interesse pessoal, aliás, tornou-se visível com o comportamento ao longo do tempo. Apoiou-me da segunda vez, e há uma coisa que lhe digo. Eu costumo dizer que nesta matéria política as pessoas são livres de se candidatarem e no partido há espaço para todos. Agora, para quem é apoiante e que se candidata há 2 anos e não ter tido a simpatia de uma única conversa e de dizer vou-me candidatar, é por isto, julgo que traduz muita coisa.
Doutor,
traduz muita coisa. E talvez traduza o meu respeito por todos os militantes e também o meu distanciamento de alguns camaradas. E particularmente do meu opositor. Distanciamento que não é deixar de falar, falo com ele, cumprimento, mas não convivo diariamente.
Doutor Vítor Batista, obrigado por ter vindo aqui ao Clube Privado.
Eu é que agradeço. E boa noite.